Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
E hoje o nosso programa vai pro divã, porque quem conversa bem viver é o psicanalista Christian Danker, ele que é professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo. Além de ser um autor premiado, alguns dos livros dele, por exemplo, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, e além também de Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, a Psicopatologia do Brasil Entre Muros. Essas são duas obras já premiadas no maior prêmio de literatura do Brasil, o Prêmio Jabuti. Professor, antes de tudo, que alegria poder recebê-lo, senhor, aqui no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui no Brasil de Fato mais uma vez.
Oh, prazer é meu, Lucas. Uma satisfação estar falando contigo, com os ouvintes da Brasil de Fato.
Perfeito. Professor, a gente está muito ansioso para falar com o senhor, eu acho que ansioso já é uma palavra escolhida a dedo para colocar o tema da nossa conversa, para falar sobre uma palavra, sobre uma expressão que a gente usa muito ela, é muito comum nos nossos bate-papos, nas mesas, em qualquer debate que a gente faz, e é muito curioso que ela nem brasileira ela, nem em português, é em inglês. Estou falando de burnout, e se a gente for procurar a tradução literal dela ali no dicionário da década de 50, 70, vai encontrar algo como, não sei, combustão completa, algo nesse caminho. Mas tem esse significado, digamos, atualizado para o século XXI, que seria como esgotamento, embora a gente não use muito essa expressão. A gente realmente usa burnout, burnoutato, burnoutado, a gente realmente adaptou ela. Professor, fato é que é uma palavra que é uma doença ocupacional reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem um CID próprio, né, essa classificação internacional de doença, e que inclusive está vigente no Brasil. Então eu acho que para a gente começar esse papo, entender do que a gente está falando e todo mundo ter um pouquinho mais de propriedade para usar ela na mesa de bar e principalmente entender o que está acontecendo consigo, ia ser muito bom se a gente partisse do ponto zero e ouvisse uma explicação do senhor do que se trata burnout.
Olha, Lucas, o burnout é uma síndrome, como são quase todas as afecções, os transtornos mentais, porque a gente escolhe essa palavra para justamente designar algo que é como uma doença, que nos faz sofrer, que tem sintomas, mas que não é exatamente como uma doença, por isso a gente chama de transtorno. Né? O burnout foi descrito em 1973 e ele permaneceu como uma categoria assim, oficial, semi-oficial, discutível, até muito recentemente, quando foi incluído na classificação internacional das doenças, né? A CID. A gente pode dizer assim, ele traz uma novidade em termos de transtorno, porque nesse período de 73 para cá, mais de 200 síndromes novas foram descritas, né? Mas a característica do burnout é que ele está ligado ao trabalho, né? E isso é uma coisa muito importante, porque durante esse período a gente foi, de certa forma, desligando os nossos transtornos dos nossos contextos de desencadeamento e causalidade, né? Então, é como se a nossa forma de vida, nossa forma de trabalhar, nossa forma de estudar, nossa forma de amar, nossa forma de desejar, não tivesse uma relação assim tão clara, tão definida com os nossos sintomas. O burnout vem, então, como uma espécie de paradigma para isso, como uma espécie de assim, olha, gente, tem doenças, tem transtornos, tem síndromes, que tem que ver com a maneira como a gente se comporta, como a gente lida, como a gente enfrenta o trabalho, né? Então vamos lá caracterizá-lo, né? Ele tem várias fases, né? E você falou da tradução, né? Acho que a gente pode caracterizá-lo como um estado de exaustão, né? Como um estado de assim de colapso, né? Quer dizer, pensando lá na ponta da coisa, em que a pessoa já não consegue mais se movimentar, sustentar a vida, sair de casa, sair da cama, porque é como se fosse um estresse, né? Uma estafa, é outra palavra que se usava antigamente, que corrói completamente as energias da pessoa. Mas ele não começa assim, né? Ele começa com assim um aumento do pensamento, da conversa sobre o tema trabalho. Um aumento da ansiedade com a produtividade, com a empregabilidade, com o medo de perder e com o desejo de prosperar e subir no trabalho. Isso vai lentamente gente, né, deslocando o centro de gravidade da vida de uma pessoa para o trabalho. Então ela não brinca mais direito com os filhos, porque ela está sempre cansada. O casamento talvez perde um pouco do elan, porque ele tem que pensar no trabalho justamente para manter o casamento, para manter a família. Os amigos ficam para depois, ou seja, aqueles que não estão ali no universo do trabalho vão perdendo importância, né? E isso vai caracterizando, vamos dizer assim, uma pessoa. Que para alguns pode ser até muito focado. Olha só que legal, ele é muito focado no trabalho. Pode ser um problema você ser muito focado no trabalho, né? Numa segunda fase, em que a pessoa já está mais assim orientada para si, já tá tendo problemas, né, na sua nos seus círculos de relação, começam a aparecer assim adoecimentos recorrentes. Fiquei gripado, depois peguei uma tenossinovite que não passa, daí tenho dor nas costas, agora tenho um problema no estômago. E esses pequenos eventos assim psicossomáticos, eles vão se acumulando, né? Junto com isso, começam a surgir assim aqueles estados limítrofes. Qual a diferença entre um humor irritado e uma depressão? Um humor explosivo e uma depressão? Qual a diferença entre uma pessoa que está sempre preocupada e uma síndrome ansiosa? Qual a diferença entre uma pessoa que está assim, sempre, vamos dizer assim, reativa do ponto de vista de afetos, né? E uma pessoa muito sensível? A gente vai caminhando nessa direção, seria assim uma segunda fase do transtorno de burnout, né? A terceira fase é quando todo mundo em volta reconhece que ali tem um problema, né? A pessoa começa a se comportar de uma maneira egoística, ela tem um traço muito curioso que ela vai se anestesiando para sofrimento dos outros, interesses dos outros, as problemáticas dos outros. Ela vai entrando numa espécie de tubo egoístico, né? Em que ela só se preocupa consigo e aqueles que estão em volta, inclusive dentro do trabalho, começam a ser tratados assim como peças, como objetos, como escadas, como meros instrumentos para aquilo que a pessoa está então dirigindo, né? Ou então o estado, né, que vai levando a jornadas muito longas de trabalho, às vezes exigidas pelo empregador, né? O que é péssimo, que tem que ver com o nosso capitalismo contemporâneo de plataforma, mas às vezes imposta pela própria pessoa, né? Ela vai chegando mais cedo, ela vai saindo mais tarde, ela vai se irritando com quem tira férias, ela vai puxando mais serviço para si, ela vai centralizando decisões. E veja, esse a mais de investimento, muitas vezes ele é premiado. É essa pessoa que a gente vai colocar ali na gerência, é essa pessoa que a gente vai dar uma promoção. E isso reforça ainda mais esse engajamento alienado, vamos chamar assim, no trabalho, e que termina aí com uma situação muito difícil, porque a hora que o burnout se instala, não adianta mais você tomar uma semana. Vai descansar uma semana, que não vai ser mais uma semana, né? Você vai pensar que aquilo teve um processo crônico, né? Na sua fase final, a pessoa já não consegue mais lidar com tanto tempo assim, acelerando a máquina, né? De si, então ela frequentemente começa a usar substâncias, né? Com uma finalidade entre até a finalidade terapêutica e a finalidade de dopagem, né? Então, drogas para dormir, porque ela não consegue se desligar do dia, drogas para acordar, porque ela precisa rapidamente entrar, né, em funcionalidade, drogas para conseguir manter relações sexuais, drogas para conseguir se divertir, e álcool, isso, então faz essa maçaroca final que não vai demorar uma semana, duas para você reverter. Às vezes é pelo menos um ano, né, de afastamento, e aí a pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, a empresa que foi vendo isso acontecer, que foi patrocinando isso acontecer, que foi premiando o sujeito, agora eu acho que é uma coisa que a gente tem discutido, né? Realmente tem que ser um encargo para que seu funcionário ele tenha um afastamento realmente longo
Nossa,
para se recuperar, né?
Sim, sem dúvida. Nossa, professora, é um desafio conduzir essa entrevista aqui, porque à medida que eu vou escutando o senhor, é impossível começar a não trazer essas reflexões e começar a tentar entender se esses diagnósticos estão se aplicando não necessariamente a mim, mas todas essas pessoas ao nosso redor, porque me parece, até uma pergunta que eu quero trazer, se parece que a gente está vivendo um momento em que cada um carrega pelo menos um 10, 5% de burnout nessa vida tabalhoada que a gente está enfrentando. E acho que para chegar até nessa pergunta que eu propus, eu queria só trazer um passo atrás para falar um pouquinho dessa origem, desse fenômeno, dessa popularização do burnout, que me parece que está muito associada com esse momento da pandemia, né? Quando a gente foi para casa e as pessoas que puderam ter oportunidade de manter o trabalho, porque a gente sabe que uma grande parte ficou ao léu, ficou desassistida, mas muitas pessoas puderam sim manter o trabalho e a gente sabe o que aconteceu com essas pessoas dentro de casa. Então eu queria te trazer essa provocação, professor, se a gente associa essa ampliação, essa popularização do burnout pela pandemia, ou será que é mais importante a gente falar, até parafraseando o senhor, desse capitalismo contemporâneo de plataforma, desse neoliberalismo que virou o modo de regra para a gente trabalhar hoje?
Olha, é interessante a tua colocação, né, Lucas? Porque ela mostra como a gente tem que pensar num caso como esse de forma multidimensional e de forma histórica, né? Porque em 73, né, fez esse marco aí, falando, olha, foi descrito nesse momento. É possível que algo tivesse acontecendo no mundo para que nesse daquela hora as pessoas e os clínicos e os cientistas e os pesquisadores olhassem e opa, tem uma forma nova de sofrimento aparecendo. Vamos descrever isso, né? E se a gente de fato olhar para esse mesmo ano, ele tem dois marcos muito significativos. Um é a renovação do nosso manual psiquiátrico, usado amplamente no mundo, inclusive influencia sobremaneira a CID, que é o manual da Associação Americana de Psiquiatria. E que em 73 fez uma reforma, tirando todas as referências à etiologia, ou seja, qual é a causalidade, portanto, desligando também sofrimento em forma de vida, né? Desligando sintoma do como é que você ama, como é que você está na linguagem, como é que você está no mundo, e produzindo diagnósticos, vamos dizer assim, onde a dimensão convencional ela é muito forte, né? Onde a dimensão em que a gente reúne irregularidades, a gente diz, ó, tem isso, vamos chamar isso aqui de depressão, tem aquilo, vamos chamar aquilo ali de ansiedade. Então, essa reforma, ela começou a convidar a gente para olhar para os nossos sintomas, né, no discurso mais popular, né, no discurso mais amplo, como se a gente tivesse assim uma diabetes mental. Ah, eu tô, em vez de insulina, está me faltando serotonina. Então, toma serotonina que passa. Toma dopamina que passa, toma epinefrina que passa, toma, diminui o cortisol que passa, né? A gente começou a se entender, né? A partir de que as doenças mentais, os transtornos mentais seriam assim, genético, cerebral. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um pouco de exercício, posso me alimentar melhor, né? Como é que eu... É como se fosse uma externalização da causalidade psicológica dos sintomas. Da relação entre os sintomas e a vida daquela pessoa, da relação entre os sintomas e o que aconteceu com ela, em termos de traumas, de bons e maus encontros, de como ela consegue contar a sua história de vida, de como a sua história de vida se liga com a dos outros, como a sua história de vida se liga com a história dos seus próprios sintomas. Então, isso é um marco que iniciou assim, uma maneira diferente de olhar para os nossos transtornos. Em 73, a gente vai lembrar. Olha só que curioso, aconteceu uma novidade no mundo na economia política, que foi a primeira vez em que se implantou de forma ampla, geral e restrita o neoliberalismo no Chile de Pinochet. Depois veio a Inglaterra de Thatcher, depois veio os Estados Unidos de Reagan, e isso terminou no consenso de Washington. Ou seja, agora é assim que a gente trabalha. Bom. 40, 50 anos depois, a gente vai dizer assim: o que aconteceu quando chegou a Covid? As pessoas mudaram o seu cotidiano. E quando a gente muda o seu cotidiano, você olha melhor para ele. As pessoas perceberam como elas estavam vivendo. E elas perceberam como a gente estava numa relação de aumento de sofrimento para gerar mais desempenho. Então, a recolher-se em casa gerou esse distanciamento, foi muito importante. Em segundo lugar, o próprio recolhimento, ele gerou condições, vamos dizer assim, de indução patógena, né? Então, aumentou a depressão para um, aumentou a ansiedade para o outro, aumentou aquilo que a pessoa já sofria antes, né? Tornou a vulnerabilidade mais expressa, né? Mais visível, mais patente. Isso, confluência desses dois fatores, né, leva, né, nós estamos aí, 2016, 2013, vamos lembrar o que que aconteceu em 2008. O que aconteceu em 2008? Uma grande crise mundial do neoliberalismo. Ou seja, a ideia de que só existe esse jeito de trabalhar, só existe esse jeito de consumir, as práticas que vieram com isso, que é, vou demitir 10% dessa empresa porque aqueles que ficam com medo. Vou gerar ódio desse grupo, desse departamento com o outro, para esse aqui produzir mais que o outro. Vou gerar incerteza e angústia, porque os bônus eu nunca vou dizer como é que eles são realmente distribuídos. Vou gerar uma insegurança permanente com o trabalho. Então, eu tiro direitos sociais, eu faço trabalho em forma de projeto, eu precarizo, eu crio rotinas de tempo intermitente. O que é tudo isso? São práticas para você aumentar o sofrimento das pessoas para elas produzirem mais, para elas pleitearem menos, para elas trabalharem desse jeito. 2008 é um marco de que, olha, não sabemos qual a alternativa, mas isso aí não está legal. Mas isso aí está corroendo a nossa vida. Quer dizer, a Covid, ela funcionou como uma espécie de curto-circuito para a gente perceber tudo isso junto. Que a nossa maneira de olhar para a saúde mental não estava boa, que a gente estava se dopando para conseguir resistir a esse sistema, e a gente estava trabalhando de um jeito que a vida estava ficando muito pequena. Então, a partir daí, Covid, 2008, a chegada, vamos dizer assim, nas ansiedades climáticas e outras questões, a gente está num momento em que o velho paradigma não dá mais, não funciona mais, e a gente não tem o um novo, né? A gente sabe que nesse novo, provavelmente a atenção e o cuidado, né, ao sofrimento vão ser muito importantes. Provavelmente a escuta vai ser muito importante. Provavelmente o sentimento de você estar pertencendo a uma comunidade, a um corpo, a um projeto, vai ser muito, muito importante. Mas como isso tudo se liga numa diagnóstica, num plano terapêutico, em novas terapias, ainda não está dado, tá?
Perfeito. Professor, antes de tocar para a próxima pergunta, já quero fazer um anúncio aqui, que essa é apenas a parte 1 da conversa com o Christian Danke, porque a gente está chegando no final da entrevista, eu não fiz nem metade das perguntas que eu tinha planejado, não tinha como ser diferente, é um assunto complexo e, enfim, a gente precisa
Então,
trazer.
eu vou reduzir minhas respostas para a gente ter mais
Não,
um
pelo
tempo.
contrário, professor, pelo contrário. Mantenha assim, porque o que eu mais quero é garantir uma parte 2 dessa entrevista, porque é muito importante te ouvir. Mas falando sério, mantenha, por favor, esse pensamento que é muito importante a gente fazer esse resgate. Inclusive, esse resgate é o que vai conduzir para essa última pergunta, que essa última pergunta no sentido de trazer um pouquinho de perspectiva, embora a última resposta do senhor já estava trazendo um pouquinho de luz de para onde a gente precisa caminhar, mas eu quero ouvir um pouquinho de como a gente precisa trabalhar isso um pouco mais internamente, mas ao mesmo tempo tendo essa consciência que o senhor acabou de explicar que não se trata de algo individual, mas sim coletivo. Professor, como que a gente equilibra isso de entender que para a gente conseguir se curar, ter uma vida saudável, é necessário refletir sobre as nossas próprias ações, mas ao mesmo tempo a gente está imerso num sistema complexo de mais de 50 anos moldando o nosso jeito de ser, de trabalhar, de estar presente, enfim.
Eu acho que o caminho, Lucas, ele é ético-político, né? Então, ele é ético na medida que, assim, a gente precisa implantar uma cultura do cuidado, uma cultura do cuidado consigo, né? A maior parte do que a gente chama de autocuidado hoje não é autocuidado, né? Então, método de corrida, faz exercício, etc. Isso é bom, é ótimo, mas isso não é autocuidado. Isso muitas vezes é disciplina, é método, é mais policiamento da pessoa em cima de si. Aliás, muitas vezes feito sem cuidados, à base do porrete, à base do preciso me forçar, né? Preciso ter uma relação assim de violência comigo,
Competição.
de competição, de desafio, né? De Enfim, coisas que às vezes são importantes, mas não é, isso não é autocuidado, né? Então, estou falando de desenvolver uma cultura de cuidado, como a gente desenvolveu uma cultura do cuidado com a saúde. Né? Faça exames, faça check-up, toma cuidado com a, não engorde demais, cuidado com o álcool, isso está posto para a gente, né? Mas a gente não tem o equivalente quando a gente olha para a saúde mental. Então a gente vê pessoas, né? A gente vê pessoas em organizações, na comunidade, em rotas de colisão, né? Em rotas de choque, em rotas de autodestrutividade, e a gente acaba sendo conivente, né? Quer dizer, tem essa dimensão ética do cuidado e a dimensão política da organização coletiva para dizer, olha, tem certas coisas que a gente tem que evitar, né? Não tem que evitar gordura trans, né? Bom, tem que evitar uma coisa chamada microgestão. Empresa que usa microgestão, que fica controlando cada centímetro que aquele funcionário faz ou não faz, criminoso. É que há 10, 20 anos, dizer, olha como as pessoas faziam, como a gente olha para a Revolução Industrial, diz, olha, as pessoas planejavam banheiros que a pessoa não conseguia ficar mais de 3 minutos, porque era para aumentar a produção. Né? E o mesmo a gente vai dizer de contratos de trabalho draconianos, né? E que elas são insalubres. No fundo, a gente consegue perceber claramente quando tem uma insalubridade do tipo, ah, não tem iluminação, o ar é venenoso, mas a gente não associa racismo, assédio moral, assédio sexual, bullying com problemas, né, com elementos nocivos em termos de saúde mental. Não pode ter. Não pode acontecer. Se você quer cuidar realmente em termos de política de saúde mental, não pode acontecer. Ah, mas e daí como a gente faz para enfrentar? Bom, essa dimensão ética de um lado, política de outro, ela convoca, né, algumas diretrizes. Em primeiro lugar, que a gente tem que fazer algo antes do sintoma. Não adianta você só poder se manifestar e dizer eu preciso de ajuda se você tiver uma depressão ou ansiedade. Inclusive, muitas vezes, esses nomes, eles são só formas da gente conseguir se autorizar a parar, a pensar, a se separar, a criar uma reforma que seja na própria vida, né? Então, tem um excesso de diagnóstico rolando na praça. Não quer dizer que esse sofrimento não exista. Mas por que que a gente precisa de um diagnóstico para cuidar? Por que que a gente não pode cuidar antes? O que que tem antes do diagnóstico? Ah, a maneira como a pessoa está sofrendo. A maneira como ela está sofrendo e estão dizendo para ela: isso é um assunto moral, isso é porque você é fraco, isso é porque você não tem garra o suficiente, isso é porque você não estudou, isso é porque, bom, moraliza a saúde mental. É a coisa mais simples e que a gente vê aí a olhos vistos quando não transforma a saúde mental num negócio. Né? Hoje. Está acontecendo em torno de TDAH e autismo, é empreitamento da saúde mental e às vezes, né, iludindo pais, iludindo as pessoas com diagnósticos feitos para o quê? Para vender kits, vender planos, vender técnicas, né? Então, nós estamos numa situação grave desse ponto de vista. Então, saúde mental se faz no território, não adianta ficar chamando especialistas. Tem que olhar ali naquela casa, naquela escola, naquela empresa, que cursos que a gente tem aqui? Onde é que estão os pontos de escuta? Onde é que estão os pontos de recomposição? Onde é que está a escuta transformativa? Quem são essas pessoas? Nem sempre são os líderes, os gerentes, os donos. Às vezes é aquela pessoa que tem uma posição mais humilde, mas ela é fundamental para a saúde mental daquele grupo. A gente nem olha para isso, tudo invisível. Né? Segundo lugar, saúde mental se faz em rede. Né? Então não basta você sair aí na boa vontade, escutando os outros, escutando assim. É preciso ter assim agrupamentos, visibilidade. Né? Como a gente vê hoje se formando nas escolas em São Paulo, né? As brigadas de saúde mental, são garotos, são meninas, jovens que querem fazer medicina, psicologia e que se organizam para escutar os outros e encaminhar e dizer, olha, aqui tem uma situação de maior vulnerabilidade, lá tem uma situação de maior periculosidade. E informar as pessoas, né? Então discutir filmes, trazer a cultura para a saúde mental.
Pronto, tá aí. Esse foi Christian Danker que nos convidou para esse banho gelado e salgado, mas muito introspectivo e muito importante para a gente conseguir se enxergar, se cuidar mais do que tudo e exercer esse poder tão poderoso nosso aqui, seres humanos, da escuta, da fala, do compartilhar, da rede, de poder se ajudar, enfim, poder olhar para si, mas principalmente entender esse complexo todo que a gente está inserido. Professor, como eu disse, eu acho que foi 5, 10, 15% de tudo que eu estava planejando, mas eu acho que a gente conseguiu esgotar todas as metas aqui, até usando uma expressão bem
Produtivista.
exatamente, só para dar aquela cereja no bolo para mostrar que eu não entendi nada da conversa. Brincadeiras à parte, professor Christian Danke, que alegria poder falar com o senhor. Obrigado por compartilhar todos esses cuidados, essa atenção, essa escuta com a gente. Primeiro papo de muitos, tenho certeza que daqui a pouco a gente já volta. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço o convite, Lucas. Um abraço para ti e para todo mundo aí, Brasil de fato.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.